Graças a Deus, irmãos. Deus seja louvado por mais esta oportunidade que nós temos, né, de adorar a Deus como você fez ou como você tem feito. Né? Louvamos a Deus por este dia, por mais esta oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor também. Então chegou a hora, irmãos, de nós ministrarmos a palavra do Senhor. Né? Então eu gostaria de ler juntamente com os irmãos um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 4, a partir do versículo 10, onde o Senhor diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, por sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado por esta palavra mais uma vez, né? Deus seja louvado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua igreja, não é verdade, né? Deus seja louvado por aquilo que Ele vai fazer esta noite para a sua igreja, aleluia. Vamos orar agora, ore juntamente comigo em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, lava subiando, alicando, lavaxéias. Deus exaltado e rei glorificado, meu Pai. Deus de glória, majestade e louvor, meu Senhor. Deus vivo, Senhor do universo, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, meu Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus vivo, eu rogo a Ti agora, Senhor. Me usa pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Me usa pela força do Teu poder, Senhor. Mexe comigo agora, lava subia, radiaçarebicanda, lava cheias. Mexe, Senhor, nas minhas emoções, no meu coração, na minha mente, Senhor da glória, Pai. Ó Deus, unge os meus lábios, os meus ouvidos, o meu coração, meu Senhor, para que eu possa discernir aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Ti agora, meu Senhor. Pai, fala a tua igreja, lava subia, raiaçarebicanda, lava cheias. Fala este povo, Senhor, ensina-nos, Deus, vivo e Senhor do universo, Pai. Ensina, Senhor, a tua igreja, pelo poder do teu Espírito Santo. Leva, Senhor, da glória esta palavra, Senhor. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, a lugares inimagináveis, Senhor. Leva pelo poder da tua graça, pelo poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Para a glória do Teu Santo Nome, somente para a glória do Teu Santo Nome eu Te peço, Senhor, esta bênção, e Te peço que haja libertação pelo poder da palavra, que haja cura pelo poder da palavra, Senhor, que haja, Senhor da glória, ou Senhor, edificação, Senhor, pelo poder da Tua palavra, meu Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, meu Senhor, para a glória de Ti. Somente para a glória do Deus vivo, somente para a glória de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre, aleluia. Graças a Deus, diga aí onde você está, graças a Deus, aleluia. Irmãos amados, vemos aqui uma história interessante da palavra de Deus, né? Vemos um momento interessante da palavra de Deus. Deus estava ali se apresentando, né, se mostrando a Moisés no deserto, ali em Horeb, né, e Deus, né, convocava Moisés para uma grande obra. Deus convocava Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, né? E você sabe muito bem, você conhece a história do nascimento de Moisés, né? Moisés nasceu de uma hebreia, né, e foi criado no palácio real ali, viveu no Egito por 40 anos, viveu ali aprendendo, sendo ensinado, né, por toda a ciência egípcia, que era uma das maiores, né, ciências da época, era uma das maiores ciências da época, conhecimento egípcio, né? E Moisés cresceu ali no palácio, vendo e sendo educado de uma forma completamente diferente daquilo que o povo hebreu, daquilo que o povo de Israel, que já era escravo no Egito, teve oportunidade de ter, né? E Moisés ali, né, viveu no Egito por 40 anos e depois ele viu ali um conflito entre um hebreu e um egípcio. Ele foi lá, defendeu o hebreu e matou ali o egípcio. E depois teve que fugir e fugiu para o deserto. E Moisés já estava no deserto há 40 anos, né? 40 anos vivendo no deserto, né? Então Moisés já tinha 80 anos de idade quando Deus se apareceu a ele ali no deserto, em Horeb, ali no Monte Sinai, onde Deus, né, iria depois entregar a ele as tábuas dos 10 mandamentos, né? Apareceu ali e o convocava e o chamava para ir libertar o povo de Israel do Egito, como já falamos, né? E Deus falou: olha, eu ouvi e vi a opressão, né, pelos quais os egípcios estão se usando para com o meu povo, né? E chegou a hora, né, de libertar o meu povo. E você vai falar a Faraó, né, para que ele deixe ali o meu povo sair, para que ele possa me adorar ali no deserto, em Horeb, onde ele estava, né, para que começasse ali uma grande jornada de poder de Deus com o povo de Israel, né? Moisés era um homem que já estava ali com a sua vida completamente, né, criada, né? Moisés já tinha ali sua família, Moisés já tinha os seus bens, já tinha se adaptado ali à vida no deserto, né, juntamente com seu sogro Jetro, e estava ali, né, vivendo uma vida cômoda, uma vida tranquila, vamos dizer assim, né, com tudo aquilo que ele construiu. Ele era um homem sábio e um homem ali que vivia muito bem ali onde ele estava, né? E Deus o convocou, Deus o chamou, né, para que ele pudesse fazer a obra de libertação. E eu queria, irmãos, te dizer que muitas vezes, sabe, irmãos, Deus prepara a sua vida toda, ou Deus preparou a sua vida toda com conhecimento, sabedoria no mundo, né, no mundo secular, para que um dia você possa, né, ser um grande instrumento de Deus para determinadas pessoas, né? Eu sempre falo assim, o nosso Deus, ele respeita muito, né, a personalidade da pessoa. Então, o que acontece? Existem igrejas que vão tratar com o público A, público B, público C, né? E existem pessoas que são preparadas para cada grupo. O Senhor é sábio o suficiente para que pudesse fazer esta grande obra, né? E Moisés foi separado, né, por Deus desde o seu nascimento, para que ele pudesse ir ali até Faraó, né, com o poder de Deus, conhecendo ali a estrutura do reino egípcio, conhecendo ali toda a cultura, né, toda a sociedade egípcia, para que ele pudesse fazer a obra de Deus com grande ousadia e com grande poder, né? E ali Deus chamou Moisés, estava vivendo, como eu disse, uma vida tranquila, né? E Moisés ouviu as palavras do Senhor e Moisés começou a questionar Deus a respeito daquilo, e ele com certeza estava enxergando ali o tamanho do desafio que seria fazer essa grande obra. E Moisés começou ali, né, a perguntar: mas Senhor, como é que eu vou falar para o povo, né? Mas Senhor, como é que eu vou, né, dizer, né, que o Deus dos nossos pais me apareceu, né? Com o seu nome, como é que eu vou dizer isso para eles, né? E Deus disse a ele, falou assim: olha, eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou, né? Diga que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse, né, seria o nome. E Deus falou que esse seria o nome que ele seria conhecido perpetuamente. Apareceu a você e te enviou, né? E ali, né, Deus começou, né, a instruir Moisés e dizer e mostrar sinais. Deus transformou o bordão que ele tinha numa cobra e depois mandou Moisés pegar ali a cobra e ela voltou a ser o seu bordão. Deus transformou a mão de Moisés numa mão leprosa e depois imediatamente sarou a mão leprosa, mostrando os sinais que ele iria fazer ali para que ele pudesse o quê? Estar confortável ali, né, na sua decisão de ir, não é verdade, irmão? Sabe, né? E Moisés, como homem, ele relutou. E ele absolutamente quis ir, dando inúmeras desculpas. Uma delas, a última desculpa que ele deu é que ele era gago, né, que ele não tinha eloquência para falar com o povo, né, e como é que ele poderia então ser um instrumento de Deus para falar com o povo, para falar ali com o faraó egípcio, né? E quantas pessoas estão vivendo isso na sua vida, não é verdade, irmãos? Quantas pessoas foram abençoadas por Deus e são chamadas por Deus para fazerem algo para o Senhor, uma obra divina, uma obra maravilhosa, e quantas dessas pessoas estão ali acomodadas com aquilo que construíram neste mundo, estão ali acomodadas, né, com a sua vida tranquila, né, com a sua vida natural neste mundo, não é? E é importante você se lembrar, irmãos, que Moisés tinha 80 anos de idade, porque para Deus não há limites, para Deus não há barreiras, para Deus não há impedimentos, basta que Deus olhe para a vida do homem, o escolha e o chame, para que nós possamos o quê? Para que nós possamos ser abençoados por estas vidas. Alguém um dia foi usado por Deus para falar a respeito de Jesus para mim, para minha vida, para minha família, para minha esposa, né, no caso. E aí nós, né, fomos atingidos pelo poder de Deus, né, mas um instrumento de Deus foi usado. E Deus age desta forma, irmãos. Deus pode fazer qualquer coisa sozinho, mas Deus se usa dos homens, e Deus estava chamando ali um homem para fazer essa obra, né? E Deus estava chamando ali uma pessoa para que pudesse ser usada por ele, e assim na sua vida e na minha vida, acredite que existem homens de Deus que são usados por Deus para fazerem a obra do Senhor. Existem pessoas que vão orar e vão curar pessoas. Existem pessoas que vão orar e vão expulsar demônios das pessoas. Existem pessoas que vão pregar a palavra de Deus, né? Uma palavra viva e eficaz, a palavra verdadeira do Senhor, e vão atingir corações e vão atingir vidas. Entenda que Deus tem esse propósito. Entenda que Deus age desta forma, e você pode ser um dos instrumentos do Senhor que deva ser usado pelo Senhor, e talvez você esteja reagindo aí como Moisés reagiu ali, né, se negando, dando desculpas para que possa ser usado por Deus para uma obra, talvez na sua família, talvez na igreja, talvez em algum lugar que Deus irá te enviar para que você abençoe, né, as pessoas que ali estarão, pelo poder de Deus, não é pela sua capacidade, não é pela sua sabedoria, mas sim pelo poder de Deus, né? A obra de Deus se faz pelo poder de Deus, a obra de Deus se faz pela unção do Espírito Santo do Senhor, e Deus capacita, como Deus estava dizendo ali para Moisés: Moisés, olha os sinais que eu vou fazer ali, olha como eu vou fazer. E Deus te mostrou, está te mostrando, e Deus sempre deixou claro as capacitações que ele iria nos deixar, não é verdade? Os dons espirituais, né? A proteção, a guarda, né, que o Senhor dá às nossas vidas, né? Deus não chama ninguém e envia, né, para uma luta que é uma luta às escuras. Muito pelo contrário, Deus, quando envia, ele envia para uma luta, né, com capacitações, né? Como Deus ali um dia, né, enviou Davi para lutar ali, né, com Golias, né? Deus simplesmente precisou, né, de dar o quê? Sabedoria ali para Davi, para ele destruir aquele gigante. Com uma pedra e uma funda, girou e atingiu bem a testa ali do gigante, e ele caiu, e depois Davi cortou a cabeça dele, né? E que, então, irmãos amados, sabe, o nosso Deus, ele age da mesma forma. Ele nunca pediu a Moisés que estivesse indo por conta própria, ele nunca pediu a Moisés que ele estivesse indo, né, com o seu poder, né, com a sua sabedoria. Muito pelo contrário, Deus estava ali se mostrando vivo, Deus estava ali dizendo quem ele era, Deus estava mostrando ali o poder dele, né, que seria usado, né, por Moisés, para que ele pudesse fazer a grande obra de libertação, não é verdade, né? E nós, irmãos, sabe, como é bom, sabe, nós temos o poder da palavra de Deus, como é bom nós temos o Espírito Santo de Deus, como é bom nós termos uma palavra que sempre se cumpre, para que nós estejamos usando e abençoando vidas através dela. Sabe quantas coisas grandes Deus deixou, quantas promessas maravilhosas Deus deixou, né? Quanto poder Deus deixou para a sua igreja, né? Em certo momento Jesus disse ali aos seus discípulos, mostrando ali os últimos tempos, o que aconteceria nos últimos tempos, né? E Deus ali, Jesus, no caso, falou ali para o povo que nos últimos tempos eles seriam perseguidos, né? Eles seriam lançados no cárcere por causa do nome dele, por causa do testemunho dele, né? Por causa da palavra dele que era ministrada. E Jesus falou assim: mas vocês não se preocupem, quando isso acontecer, né, vocês não precisarão se preocupar com o que vocês têm que falar, porque, né, porque Deus, porque eu falarei, né, falarei por vocês, não é verdade? E Jesus ainda deu uma palavra de consolo, e olha, nenhum fio da cabeça de vocês poderá, né, ser tirado pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor, não é verdade, né? Que promessa maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa Deus deu ali, né? Deus deu ali, né, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e Deus deu a nós, né? Nós, quando temos que ir, o Senhor vai junto, né? Quando nós temos que falar, o Senhor fala aos nossos ouvidos para que nós possamos falar, né? Quando nós temos que orar, o Senhor ouve a nossa oração e ministra o seu poder através das nossas vidas, pela unção e pela presença do Espírito Santo de Deus que está em nós, não é verdade? Quanta coisa grande e poderosa está à disposição das pessoas, mas as pessoas talvez estejam preferindo ali o seu comodismo, estejam preferindo ali, né, a sua vida pessoal, a sua vida, né, particular aos interesses de Deus, né? As pessoas muitas vezes, né, têm preguiça de fazer a obra do Senhor. As pessoas, né, não querem ir, embora saibam que tem que ir. As pessoas não querem orar, embora saibam que tem que orar. As pessoas não querem, né, fazer, né, nada na obra do Senhor, né, porque talvez se faça uma parte, vão querer que ele faça outra parte, né, e aí as coisas de Deus, o coração de Deus, ele se entristece. O coração de Deus, ele não tem prazer nas pessoas que agem desta forma, né? E olha, irmãos, ouça bem o que eu vou falar, né? Deus, né, ele chama, né? Ele chama aqueles que são escolhidos para serem usados por ele. Mas aonde ele encontra preguiça, desânimo, aonde ele encontra comodismo, né? O Senhor repreende. E o Senhor, com certeza, né, se sente indignado, como ele se sentiu indignado aqui com Moisés, quando Moisés recusou ir, né? E Deus, irmãos, né, se você não for, Deus vai enviar o outro, né? Se você quer chamado e não for, Deus vai enviar o outro. Como Deus uma vez usou uma mula falar com um profeta pagão, um profeta maldito, Deus envia outro, né? E a consequência da tristeza de Deus com a sua vida permanecerá, e as vidas ainda assim serão abençoadas pelo poder de Deus, porque de alguma forma o Senhor dá jeito para fazer com que isso aconteça, não é verdade, né? E olha, irmão, sabe, a ira de Deus, ela é terrível, né? A ira de Deus, ela é terrível, e nós devemos nos preocupar com o coração de Deus. Nós devemos amar a obra de Deus. Nós devemos amar, né, as coisas que Deus ama. Nós devemos amar aquilo que Deus nos dá, né, de capacitação, de privilégio de servi-lo, né? Quanto mais nós servimos a Deus, mais honrados nós somos, né? Nós sentimos honrados pelo Senhor. Não somos nada, mas nos sentimos honrados pelo Senhor, né? E todo esforço vale a pena, irmãos, sabe? Toda dedicação vale a pena, irmãos. Toda força né, que você imprime para fazer a obra de Deus dignamente, né, e com sabedoria, né, e com entendimento. Deus honra, né, e Deus se alegra nisso, né, e quantas vezes as coisas que são de Deus acontecem ao seu redor, né, por conta da sua dedicação, do seu amor, né, as coisas são de Deus, né. Irmãos amados, eu lembro a primeira visão que Deus me deu, né, assim, na minha vida, há muitos anos atrás, há quase 30 anos atrás, a primeira visão espiritual que Deus me deu, e eu era uma pessoa assim, né, um diácono, e eu comecei a pregar assim na igreja com muita dificuldade, né, porque todo pregador novo tem muita dificuldade para pregar, né. E ali, num certo dia, eu estava orando ao Senhor, né, e falando a respeito disso, né, né, da necessidade de que Ele me ajudasse, Ele queria conhecimento, me desse sabedoria e tal. E Deus me deu uma visão, estava pregando assim, estava num púlpito pregando a palavra de Deus, né, e assim, de frente a mim tinha uma multidão, toda de pé. Era uma multidão de pé, não tinha cadeiras, era uma multidão, muitas pessoas de pé, e eu pregava com grande ousadia. Eu lembro que eu bati assim, né, no púlpito, né, e batia, né, com ousadia, e as pessoas estavam com os olhos vidrados, as pessoas estavam assim, né, prestando muita atenção, as pessoas estavam ali atentas a tudo aquilo que era ministrado. E aí o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, falou a mim, né, aos meus ouvidos, né, Ele falou a mim, Ele falou a seguinte palavra, né, Ele falou assim: pregue a minha palavra, porque eles acreditarão. Então, irmão, sabe, é o poder de Deus, a unção de Deus, sabe, é o poder do Espírito Santo de Deus que faz toda a obra, e é o chamado e a capacitação de Deus, que Deus dá à sua igreja, ao seu povo, para que ele possa ser usado de forma tremenda pelo Senhor. Se você quer ser um instrumento de Deus, se você é o contrário de Moisés aqui, né, quer ser um instrumento de Deus, peça a Deus unção, né, peça a Deus, né, que ele te ajude, né, te dando sabedoria, entendimento, e se esforce em conhecer as coisas que são de Deus, se esforce em conhecer a palavra do Senhor. Se você, né, é o contrário de Moisés, que tem esse desejo ardente no seu coração, peça a unção do Espírito Santo de Deus, e Deus te dará, irmãos, e Deus concederá a você, né, e Deus fará com que no tempo certo todas as coisas aconteçam na sua vida. Você tenha fé e persevere nesse caminho, né, e busque em Deus, porque é Deus que pode dar, né. O homem é só um instrumento do Senhor, o homem é um mero instrumento de Deus. Todas as coisas são executadas pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Né? Então que você esteja aí disposto, disponível, né, para que a obra de Deus seja efetiva na sua vida. E Moisés ali, né, disse ali, né, que ele era gago, e o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Né? Tem muita dificuldade aí na sua vida? Aí é. Tem dificuldade para você fazer a obra de Deus? Né? Está com dificuldade aí? Né? O Senhor Deus é que faz todas as coisas. Ele que faz, né, a luta e a vitória. Ele que faz a dificuldade, né, ou a facilidade. É o Senhor que promove todas as coisas. Simplesmente vá. O Senhor falou: vá, vá, vá. Ele falou: e sou eu que faço todas as coisas. Né? Vá, vá. Né? E eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que deve falar. Então Deus te capacitará. Quando o Senhor fala vá, ele te capacitará, qualquer que seja a sua necessidade, né? Qualquer que seja a sua necessidade, o Senhor te capacitará para que você possa ser um grande instrumento de Deus. Faça nascer e brotar no seu coração um sentimento diferente do comodismo. Faça nascer e brotar no seu coração um sentimento diferente, né, de querer, né, as coisas de Deus de forma superficial. Muito pelo contrário, deseja as coisas de Deus de forma intensa, deseja as coisas de Deus de forma íntegra, de forma completa, né? Deseja as coisas que são de Deus de forma forte, porque os superficiais, né, os que agem de forma superficial em relação a Deus, não verão Deus, né? Os que agem de forma superficial em relação a Deus, não ouvirão Deus, né? E os que agem de forma superficial a Deus, às vezes serão usados por Deus por simples misericórdia das pessoas pelas quais Deus quer abençoar, como Deus usou uma mula, né, um dia, né? Então, tome cuidado, sabe, irmãos? Tome cuidado, porque muitas vidas, né, se chegarão na presença de Deus no dia derradeiro das suas vidas e terão que bater na porta e dizer: Senhor, abre-nos a porta, né? Né? Eu preguei a tua palavra, eu curei em teu nome, né? Eu expulsei demônios em teu nome. E aí o Senhor vai falar: eu não te conheço, não sei quem você é, né? Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado, sabe? Porque o Deus de todas as coisas deseja abençoar vidas, né? E talvez você seja usado por Deus por simples misericórdia das vidas pelas quais Deus quer abençoar. E não deve ser assim. Nós devemos ter comunhão com Deus, nós devemos ter uma vida, né? Uma vida íntima com Deus, uma vida onde o Senhor fala e nós ouvimos, onde o Senhor ordena e nós obedecemos, onde o Senhor, né, envia e nós vamos conforme diz a palavra do Senhor, não é verdade? Né? Então, irmão, sabe, que você tenha essa convicção, que você tenha isso no seu coração, sabe? Que as coisas são de Deus, são muito sérias, que as coisas são de Deus, são sempre muito grandes, né? E que nós devemos ser zelosos como o nosso Deus é zeloso, né? Por nós, pela nossa vida, nós devemos ser zelosos por tudo aquilo que Deus nos dá. Porque Deus nos dá sabedoria e entendimento, nos capacita para fazer tudo aquilo que nós devemos fazer, qualquer que seja aquilo que Deus nos dá, né? Se Deus te deu uma família, você vai saber cuidar da sua família. Se Deus te deu um trabalho, você vai saber cuidar do teu trabalho. Se Deus te deu um ministério, você vai saber cuidar do ministério. Porque Deus te capacita em todas as áreas pelas quais Ele te dá, pelas quais Ele te, né, te dá responsabilidade, né? Afinal, quando Deus dá a responsabilidade de cuidar, não é verdade, irmãos? Né? Se Deus te dá uma família e você não sabe cuidar, sua família vai ser uma família completamente destruída. Então Deus te dá e te dá capacidade. Se você buscar nele, se você for fiel a ele, tudo isso acontecerá de forma muito simples e muito fácil na sua vida. Né? Sempre lutando e sempre se posicionando em Deus para que as coisas de Deus aconteçam. Né? Então, que você tenha essa visão espiritual, sabe, irmãos? Que você tenha essa visão espiritual, né? Que o Deus Todo-Poderoso é aquele que proporciona todas as coisas. E todas as vezes você faz algo seguindo uma orientação de Deus, não dá errado. Não dará errado. Jamais você será frustrado, para a glória do santo nome do Senhor. Moisés respondeu ao Senhor quando Deus falou assim: agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envie alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Que palavra terrível, né, irmãos? Que resposta terrível Moisés deu ao Senhor ali, depois de tudo que Deus tinha mostrado a ele. Moisés, Deus se apresentou a Moisés, Deus fez sinais e maravilhas a Moisés, Deus disse, né, a verdade a respeito das dificuldades de Moisés, né, e ainda assim Moisés disse: envie alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. É, irmãos, que palavra dura, que palavra dura e que decepção eu penso que o Senhor Deus teve ali, naquele momento, né, com Moisés. E a resposta de Deus foi de indignação. Deus ficou indignado e irado com Moisés por causa dessa resposta. E ele falou para Moisés: Moisés, faz o seguinte, você tem um irmão que chamarão, um levita, né? Chama ele, né? E eu falarei através dele, eu falarei a você, você falará a ele, e ele falará ao povo e falará a Faraó. Né? Você será o Deus dele, né? Simbolicamente falando, né? Eu serei o teu Deus e você será o Deus dele, ou seja, eu falarei a você e você falará a ele, né? Para que ele possa falar da minha palavra, né? E depois, irmãos, Moisés foi, né? E ali enfrentou os egípcios, enfrentou ali o próprio povo de Israel, e Deus começou a fazer sinais e maravilhas, e ali, né, Moisés, né, foi homem extremamente usado por Deus, um grande profeta e um homem, né, de grande comunhão com Deus também. Para você ver, meu irmão, minha irmã, né, quantas coisas Moisés iria perder, né, se ele tivesse efetivamente recusado o chamado do Senhor. Chegou a hora de você, meu irmão, né, se posicionar em relação às coisas que são de Deus, para que Deus possa se revelar efetivamente a você, e Deus possa usar efetivamente a sua vida para abençoar outras vidas, né? Que você tenha isso no teu coração. Olha só o resultado, né, da bênção de Deus, né, sobre a vida de Moisés. Olha só o resultado da comunhão com Deus, né, da comunhão de Deus com Moisés, né? Moisés foi um grande instrumento de Deus no Egito. Moisés fez grandes sinais e maravilhas, abriu o Mar Vermelho ali para que o povo pudesse passar, levantando ali o seu cajado e ordenando ali, né, que as águas se abrissem. Quanto poder Deus deu a Moisés no deserto, quanta sabedoria Deus deu a Moisés no deserto para que ele pudesse fazer, né, e cumprir a sua jornada e levar o povo de Israel aonde ele tinha que chegar, né, que era a terra prometida. Né. E eu penso, irmão, sabe, eu penso assim, né, quantas vidas se encontrarão com o Senhor Jesus por conta de uma palavra sua? Quantas vidas, né, se converterão ao Senhor por conta do testemunho vivo que está sobre a sua vida? O testemunho de Jesus, de Deus que está sobre a sua vida? Quantas pessoas se converterão a Deus por ver os sinais de maravilhas que Deus faz através da sua vida? Não é verdade, né? Que coisa maravilhosa e linda, sabe? Né? Que coisa poderosa é o Deus de Israel nas nossas vidas, e que recompensa maravilhosa é, né, nós vermos vidas tendo as suas vidas transformadas, nós vermos as pessoas se transformando, né, se transformando pelo poder da palavra de Deus, se transformando pelo poder da oração, se transformando, né, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que alegria é, irmãos amados, sabe, né, nós vermos, né, ao nosso lado, pessoas que um dia tinham as suas vidas destruídas, né, e vivem momentos fabulosos na presença de Deus, e vivem momentos fabulosos, né, com o Espírito Santo de Deus, né, após, né, o tratamento que o Senhor Deus, né, que o Senhor Deus deu. Né, quanta coisa linda e maravilhosa Deus pode fazer através do homem, né? E quanta alegria isso deve, né, gerar no seu coração, sabe, irmãos? Né? Quanta alegria, né, deve gerar no seu coração momentos em que Deus fala contigo, momentos em que Deus se revela através da sua vida, momentos em que Deus, sabe, irmãos, te usa para curar e libertar, né? E esse é um grande privilégio, né? O próprio apóstolo Paulo disse, né, que quem almeja a obra de Deus, né, quem almeja o episcopado, grande obra almeja, né? Então que você tenha isso no seu coração, que você deve ser um grande instrumento de Deus, usado com poder e graça e com humildade. Não somos nada, né, irmãos? Quando nós vamos orar com uma pessoa, nós dependemos exclusivamente de Deus, para que aquela pessoa seja abençoada. Nós dependemos exclusivamente de Deus para que aquela pessoa possa alcançar algo diferente na sua vida, né? Sabemos disso, né? Quando vou fazer uma visita, que eu tenho que orar por alguém, eu falo para Deus: Senhor, né, eu não consigo fazer nada sozinho. Se tu não estiveres lá, nada vai acontecer, não é verdade? Né? Então, eu sempre falo isso para Deus, assim, quando eu estou indo a um lugar, né? Porque eu vou lá em nome de Jesus, eu não vou no meu nome, eu não vou na minha sabedoria, e eu não vou no meu poder, eu vou em nome de Jesus, então eu sei que a resposta de Deus acontecerá para aquela vida, para aquele lar, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a circunstância, nosso Deus tem poder para transformar e para aniquilar o mal, para a glória do santo nome do Senhor, né? Você crê nisso? Eu creio e tenho vivido isso na minha vida, né? E posso dizer, né? É assim que Deus faz. E posso dizer, né? Se posicione para que Deus possa, sim, te dar grandes experiências neste mundo, né? Para que você possa se alegrar com as coisas que Deus faz, se alegrar com as coisas que Deus revela a você, né? Se alegrar com a comunhão que você tem de Deus, né? O próprio Senhor Deus diz que o homem deve se gloriar. Não deve se gloriar de nada que ele tem nesse mundo, a não ser conhecer a Deus, né? A não ser conhecer a Deus. Esse é um grande privilégio e essa é uma grande alegria para o homem, e disso você pode sim se alegrar, né? E disso você pode sim, né, agradecer a Deus por conta aí, né, daquilo que ele faz, daquilo que ele fez na sua vida. Então busque, se esforce, né, se posicione, né. Se você está sendo um Moisés aí, né, lá no o Moisés do encontro com Deus no Monte Horeb, que você mude a sua postura hoje, né, para que Deus possa te usar com grande autoridade e poder, né, quem sabe você ser um grande pregador da palavra do Senhor. Quem sabe você ser, né, uma pessoa que é muito usada para curar vidas. Quem sabe, né, você seja uma pessoa que será usada pelo Senhor para libertar o cativo, libertar de espíritos imundos diversas vidas, né? Deus pode fazer isso, sim. E Deus te dá autoridade para que isso aconteça, conforme o Senhor Deus falou, né? Através do Evangelho de Lucas: eis que eu vos dou autoridade para pisardes as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo poderá vos causar algum dano. Não tenha medo do diabo. Conforme diz a palavra do Senhor, aquele que está em Cristo Jesus, o diabo não toca. O Senhor Deus é o teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Ele sempre estará contigo, né? O Senhor é aquele, né, que quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Não é verdade? O Senhor é aquele que quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo, né? O Senhor é aquele, né, que diz, né, na sua palavra, e eles clamaram ao Senhor. O Senhor ouviu, né, e mandou a resposta e os livrou de todo o mal que estava sobre eles. Não é verdade? Essa é a resposta de Deus para a sua vida. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Este é o poder de Deus que Deus tem reservado para nós. Né? Basta que você tenha fé, acredite, busque e aguarde as orientações de Deus para que você possa ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Né? Que você seja esse então, que você nesta noite, que você se levante para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Graças a Deus, né, irmãos? Vou orar por você agora. Que você agora se posicione aí e fale com Deus em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Lamassuri, Ambaricamba, Lavalavalavacheias, Deus vivo, Senhor do Universo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que é a nossa justiça, Deus que é a nossa paz, Senhor Deus Todo-Poderoso, Lamassuri, Ambaricamba, Lavalavalavacheias, ó Deus, se revela agora a este povo, Senhor. Revela-te, Deus, revela-te, Senhor, a tua igreja mais uma vez, Senhor. Derrama óleo precioso, Senhor da glória. Chacoalha os corações, a mente, Senhor. Ó Deus, edifica, Senhor, cura, liberta, lavaceia, ericanda, lavacheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, faz esta grande obra, Senhor. Edifica, Senhor, aquele, Senhor, que está fraco, abatido, Senhor. Edifica aquele que está desanimado, aquele que tem uma vida superficial diante de Ti, Senhor. Capacita, dá unção, poder, Senhor, conhecimento, sabedoria, meu Senhor. Eu rogo a ti, Senhor, que a tua igreja seja abençoada agora por ti, meu Senhor. Eu rogo a ti que o teu povo seja abençoado por ti agora, meu Senhor. Eu rogo a ti que aquele que me ouve, Senhor, seja completamente envolvido pelo teu Espírito Santo. Faz esta obra, meu Senhor, faz esta obra, Senhor. Alegra o coração do teu povo, alegra o coração da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu abençoo o teu povo, abençoo a tua igreja, abençoo as vidas que me ouvem agora, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Você está abençoado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, né?